Irmãos, nós estamos nesse mês, o mês da família, e eu quero, Deus colocou um tema no meu coração, você vai ouvir muita coisa durante esse mês, palavras que serão ministradas aqui por instrumentos do Senhor, mas Deus colocou nessa semana, comecei a orar sobre o que ministrar, e Deus colocou a palavra gerações no meu coração. Diga para quem está pertinho de vocês, gerações. O nosso Deus é um Deus de gerações, amém? E o tema que Deus colocou no meu coração é esse: o mover de Deus nas gerações, ou através das gerações. O mover de Deus nas gerações. E isso tem tudo a ver com o chamado de Deus para essa casa. Porque nós entendemos que Deus tem nos chamado para tocar e para alcançar não apenas pessoas. Deus tem nos chamado para alcançar famílias, não apenas famílias. Deus tem nos chamado para alcançar gerações. Eu ouvi uns dois ou três améns. Eu vou tentar de novo, Presta atenção. Deus tem nos chamado como igreja para alcançar não apenas pessoas, mas famílias. Não apenas famílias, mas gerações. A sua geração. A sua posteridade. Quem recebe, diga amém em nome de Jesus. Então, não é... Fala para alguém pertinho de você. Não é apenas sobre você. É sobre você e a sua posteridade. É sobre você e a sua casa. Amém? Quando a salvação do Senhor Jesus entra numa casa, a palavra casa no Novo Testamento, a palavra casa é a palavra grega oikos. Ela tem um sentido muito mais amplo do que apenas os familiares. Abrange todas as pessoas, até mesmo as pessoas que trabalhavam na casa, os servos que trabalhavam, representavam a casa estendida. Então a bênção de Deus, conforme nós cantamos hoje, não é só para você. É para cima e é para baixo. Você está aqui, seu pai não é convertido, sua mãe, você pode ser um veículo de Deus para a salvação dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós, e também para baixo, principalmente, né? Filhos, netos, bisnetos e posteridade. Quem recebe, diga amém. Quem pode dar mais um aplauso ao Senhor, amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. Eu estou aqui, lembrando, né? Os meus avós foram, se converteram na igreja presbiteriana em São Paulo. Meu pai teve uma experiência, meus avós por parte dos meus pais, né? E do meu pai, aliás, pastor Samuel. Meu pai conheceu o Senhor Jesus quando era um garotinho, depois se desviou, voltou para os caminhos do Senhor por causa de uma mulher chamada Lígia. Que entrou na vida do Samuel, né? A Lígia entrou na vida do Samuel. E foi uma bênção na vida do pastor Samuel. O pastor Samuel voltou para os caminhos do Senhor. Eu estou aqui hoje, eu e os meus irmãos. Hoje todos nós servimos ao Senhor. Os nossos filhos, todos eles servem ao Senhor. Os nossos netos estão aprendendo a servir ao Senhor. Então, eu estou falando de uma coisa para você que é uma realidade da minha vida. Não é porque nós somos melhores do que ninguém. É porque isso é promessa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Salmo capítulo 78, quero começar lendo esse lindo salmo, um salmo de Asaf. Ele diz assim, a partir do versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele, o Senhor, estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel. Estou lendo na revista e atualizada, que para mim expressa melhor o que eu quero assim, trazer para vocês nessa manhã. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Não está dizendo que Deus pediu. Não está dizendo que Deus perguntou, por favor, será que você pode transmitir para os seus filhos? Está dizendo aqui que o nosso Deus ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Asaf está dizendo, Deus ordenou aos nossos pais que transmitissem para nós, a fim de que a nova geração os conhecesse, os filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Que coisa maravilhosa, irmãos. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Feche os seus olhos comigo nessa manhã. Paizinho, muito obrigado pela tua presença. Neste lugar, Senhor. Abre o nosso entendimento nessa manhã. Senhor, para compreendermos que nós temos, cada um de nós, uma responsabilidade, Senhor. Nós precisamos nos conectar com a próxima geração. Nós precisamos, Senhor. É um chamado, é uma ordem tua. Eu te peço que nessa manhã, Senhor, as escamas caiam dos nossos olhos. E que, se isso não está acontecendo, que comece a acontecer a partir de hoje, Senhor. Nós queremos ser obedientes. Nós queremos transmitir. Nós queremos comunicar tudo aquilo que tu tens nos recebido, não apenas como informação, mas como um legado, Senhor, que vai tocar as gerações em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Asaf, um dos principais músicos lá do tabernáculo de Davi, ele, além de cantor, ele era também compositor, ele escrevia canções, canções que eram cantadas lá no tabernáculo. Interessante que Asaf foi uma pessoa tão importante que, lá, muitos anos depois, quando o templo do Senhor Jesus está sendo restaurado, nos dias de Esdras, Neemias, e que os sacerdotes estão sendo trazidos, lembra que os fundamentos do templo que havia sido destruído estavam sendo lançados, eles começam a restaurar a função dos sacerdotes. E uma das funções dos sacerdotes, desde a época de Davi, era cantar, louvar, adorar ao Senhor. E eles fazem referência aos filhos de Asaf, à descendência de Asaf, que ainda eram de músicos, não é? Muitos anos depois, esses sacerdotes estavam sendo restaurados ao serviço no templo. E algumas coisas me chamam a atenção nesse salmo. A primeira delas, em primeiro lugar, a maneira como o povo de Deus mantinha uma tradição. Eles não tinham a palavra como nós temos hoje. Eles não tinham os livros da Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham Jesus, porque Jesus não tinha vindo, não tinham o ministério do Espírito Santo, eles não tinham a doutrina apostólica. Irmãos, nós temos tudo nas nossas mãos hoje. Nós temos a palavra, nós temos uma igreja onde nós podemos sentar para ouvir a palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? Cursos, livros maravilhosos que são escritos, eles não tinham nada disso. Tudo que eles tinham era pouquíssimos escritos que eram acessíveis ao povo, e a tradição que era passada, transmitida de geração em geração. E essa tradição, esse conhecimento, irmãos, não poderia ser transmitido apenas como um conhecimento, mas como uma experiência. E aqui nós vemos que essa transmissão de uma geração para outra implicava em atitudes intencionais. Então as pessoas tinham que investir tempo, tinham que se esforçar. É por isso que lá em Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dizer para Moisés: diga para o meu povo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, não é? Mas não apenas isso, esse amor deve ser transmitido às próximas gerações. Vocês não podem se esquecer das minhas palavras, vocês terão que transmitir, terão que transferir para a próxima geração. E a tradução atualizada usa uma expressão: tu as inculcarás nos seus filhos. Inculcar, se você for ver o significado da palavra hebraica, significa não apenas ensinar, mas afiar, como se afia uma faca, como se afia uma espada, não é? Ensinar os nossos filhos, a ter essa capacidade de entender, de discernir, não é? E aí ele continua dizendo, Deuteronômio capítulo 6, não tenho tempo para ler, assentado pelo caminho, assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao se levantar, como um sinal ali entre os seus olhos, na tua mão, escrevendo nos umbrais das portas, escrevendo nas próprias portas. Ou seja, aproveite todas as oportunidades para inculcar. E aí, tem a ver com esse processo de repetição. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção. Você que é papai, mamãe e que tem filhos pequenos, você precisa aproveitar todas as oportunidades. E eu quero deixar uma pergunta para você que é papai e mamãe: quem são os heróis dos seus filhos? Quem são os heróis dos seus filhos? Quando eles pensam em alguém que inconscientemente são a referência para eles, como alguém bacana, legal, forte, qual é o primeiro nome que vem ao coraçãozinho deles? É o nome de um personagem bíblico ou é o nome de um super-herói produzido pela nossa cultura? Isso é uma pergunta que você, pai, mamãe, tem que responder. Ó, lá em casa, os nossos netos, quando eles vão lá para casa, eles vão bastante assim. O tanto quanto a gente consegue, não é? Eu vou falar para você uma coisa. Não tem espaço para desenho que não seja cristão. Não tem espaço para personagens que não sejam personagens bíblicos. Não é assim, pastora Mônica? É assim que funciona. Quer ver um desenho? Vai ter que ver desenho de crente. Vai ter que aprender que os nossos heróis são heróis da palavra de Deus. E que essas são as nossas referências. Irmãos, presta atenção no que eu estou dizendo. Às vezes, papai e mamãe pedem a chance, pedem oportunidade de incutir. A segunda pergunta que você tem que responder é: quem é que está investindo mais tempo? Quem é que tá? Porque os nossos filhos e netos são como esponjas, eles estão absorvendo todo tipo de informação, sim ou não, gente? E se eles tiveram aquém, ou no ambiente, ou o tipo de comunicação que eles tiverem mais expostos, eles serão o resultado disso. Então, eu creio de todo o meu coração que tem que ser normal para os nossos filhos e netos dizerem: Jesus é o meu herói, Davi é o meu herói, o Davi da Bíblia, né? Gideão, Sansão, está lá os heróis da palavra. Tem tanta opção hoje, tem tanta coisa boa no mercado, tanta coisa que a gente pode fazer uso para que nós aproveitemos todas as oportunidades. Para quê? Para incutir, vez após vez, dia após dia, semana após semana, mês após mês, a palavra de Deus, porque eles estão num momento, haverá um momento, uma época em que eles não farão mais o que nós queremos, eles decidirão o que farão, mas nessa fase em que nós decidimos, aí quem pode dizer amém? Nós decidimos, então nós vamos decidir, incutir a palavra do Senhor, goste ou não goste, é assim que vai ser, no bom sentido, tá? Entendo o que eu estou dizendo. A gente depois encontra papai e mamãe, muitos papais e mamães na época da adolescência que vêm chorando para nós. Não é? Compartilhando as histórias, as situações em relação aos seus filhos. Por quê? Porque eles perderam a oportunidade. Quantos pais deixam lá os seus filhos expostos a todo e qualquer programa de televisão, YouTube, deixam até o controle da mão das crianças, nem sabe o que está acontecendo. A mãe vai trabalhar, vai fazendo, e a criança está ali e está dominando, ele sabe onde procurar, sim ou não? Porque essa criançada hoje é esperta, irmão, gente. E eu creio que Deus quer que eu e você aproveitemos todas as nossas oportunidades. Eu acho de todo o meu coração que é isso que Deus quis dizer para Moisés: aproveite todos, andando, sentando, ao deitar, ao levantar, caminhando pela rua. Use esses momentos para que você possa incutir as músicas, os personagens, porque o que for estabelecido até os 6 anos de idade nunca mais vai sair do coração das crianças. O segundo ponto que me chama a atenção aqui é que Asaf, ele relaciona pelo menos 4 gerações. Então, tem a própria geração de Asaf, ele fala aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Então tem os pais, tem a geração de Asaf, aí ele cita os filhos e os netos, e ele fala sobre uma transferência. Todas essas gerações estão conectadas pelo testemunho de um Deus. O que conecta gerações é a palavra de Deus, o testemunho do Senhor. Em terceiro lugar, Asaf deixa bem claro, queridos, que Deus estabeleceu, diz lá, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ele ordenou aos nossos pais que transmitissem ou transferissem para as futuras gerações, não é? Para que essas novas gerações pusessem a sua confiança em Deus, no Senhor. E para mim isso significa o seguinte: cada um de nós tem uma responsabilidade, irmãos. Cada um tem uma responsabilidade. O que significa a palavra geração? Essa palavra na Bíblia tem diferentes significados. Ela pode significar simplesmente genealogias, geração após geração. Não é? Então você vai encontrar muitas genealogias na Bíblia, descritas. Ou um período específico de tempo. Ou mesmo um determinado tipo de pessoas. Então você vai encontrar expressões na Bíblia como uma geração perversa, uma geração má, uma geração incrédula, ou a geração dos justos, a geração daqueles que buscam o Senhor. Pedro vai nos falar sobre a geração eleita, eu e você somos geração eleita, amém? Sacerdócio real. Então, diz respeito a um tipo de pessoas, não é? A um tipo de gente que Deus está levantando. E é interessante como o nosso Deus, ele se apresenta como um Deus geracional, ele se autodenomina como um Deus geracional. Eu ministrei algumas semanas atrás sobre Moisés, quando ele teve um encontro com Deus ali em Êxodo capítulo 13, em frente àquela sarça que ardia, e foi assim que Deus se revelou a Moisés, disse mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do avô, do pai e do neto. Eu sou um Deus de gerações, eu sou um Deus que visita as gerações. Apesar de eu ser um Deus eterno e atemporal, eu me revelo, eu me movo por meio das gerações. É isso que Deus está dizendo. Irmãos, e nós precisamos entender a maneira como Deus age. Assim como Deus estabelece as estações do ano, ele diz lá em Gênesis que as estações foram estabelecidas, as quatro estações, e nós encontramos na Bíblia Deus agindo por meio das suas estações. Quando o Kairos de Deus chega, Deus também move, ele age por meio das suas gerações. É assim que Deus age. Então, quando uma pessoa tem um encontro com Deus, não é sobre essa pessoa, é sobre uma linhagem. Em você começou uma nova linhagem, quem pode dizer amém? Então, por exemplo, nós temos muitos exemplos de pessoas, o bisavô morreu alcoólatra, o avô morreu alcoólatra, o pai morreu alcoólatra, mas esse homem que era um alcoólatra, ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, o sangue de Jesus toca nele e afeta a sua linhagem. A maldição é interrompida, a maldição é quebrada, porque o nosso Deus começa alguma coisa nova. E nós vamos ver no Novo Testamento Deus dizendo que nele são feitas novas todas as coisas. Ninguém precisa repetir uma história errada, uma história ruim de um antepassado. Ah, eu não tive pai, não posso dar o que eu não recebi. Pode sim, porque você tem Deus e você tem outras referências na igreja que podem te ensinar a ser um bom pai. Irmãos, veja, quando Raabe, veja como é forte isso, Raabe, ela percebe quando aqueles espias são enviados ali para Jericó. Ela percebe o momento de Deus e ela conversa com aqueles dois espias. Olha, nós ouvimos falar sobre os milagres que Deus fez e eu reconheço que o Deus de Israel é maior do que os nossos deuses. Ela guarda, ela preserva. E aí aqueles homens dizem: olha, se você guardar esse cordão vermelho aqui, não é? Uma referência aí simbólica ao sangue de Jesus, amarra isso aqui na janela da sua casa e no dia que nós viemos, você e a sua casa serão preservadas. E a Bíblia diz que naquele dia em que as muralhas de Jericó caíram, irmãos, não apenas Raabe, mas toda a sua família foi guardada. Então, imagine você toda aquela muralha destruída e somente a casa de Raabe que ficava ali naquelas muralhas, a janela ficava nas muralhas, somente aquela casa dela preservada. Mas a história não terminou aí. Raabe foi trazida até Israel, e ela foi recebida, ela era uma gentia, uma mulher pagã, mas agora ela conhece o Deus de Israel, ela se converte ao Deus de Israel, e ela casa com um homem chamado, quem lembra? Salmão. Não é Salomão, e nem é peixe salmão, né? Salmão, né? Bom, é isso aí. Ela casa com um homem de Deus. E a Bíblia diz que esse homem de Deus, deixa eu ver aqui para não errar, ele foi o bisavô do rei Davi. Da linhagem de quem vem o Messias. Meu Deus do céu. Fala assim, gerações são importantes para Deus. Eu fico imaginando, gente, quando Raabe é trazida para Israel, quantas pessoas não devem ter olhado para ela? Ela tinha uma vida não muito assim, não é? Poxa, mas o que essa mulher está fazendo aqui no nosso meio? Ela não pertence ao nosso povo, mas ela foi introduzida, ela creu no Deus de Israel. Ela creu, ela foi, e não apenas foi aceita, introduzida, mas ela casou-se com um homem de Deus, tornou-se, não é? Bisavó do rei Davi. É isso, não é? E está lá escrita, Raabe. Uma das únicas mulheres que estão lá registradas na linhagem do Senhor Jesus Cristo. Quem pode dar um aplauso a Jesus por isso? Gerações. Gerações. E aí Deus se revela, vai se revelando de maneira progressiva em cada geração. Olha o que diz Isaías capítulo 41. Veja como a perspectiva de Deus é uma perspectiva geracional. Isaías 41, versículo 4, na tradução NVT. Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, o Senhor, o primeiro e o último. Nós cantamos hoje o Alfa e o Ômega. Somente eu chamei cada geração desde o princípio. Por isso que quando Deus cria o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele sopra nas suas narinas o fôlego de vida e diz: cresçam e se multipliquem, estabeleçam o meu governo. Tem ali algo por trás. Adão e Eva, transmitam, tragam seus filhos, seus netos. Assim como vocês, eles me representarão. Quem pode dizer amém? Eles darão sequência ao legado. Eu sei que é chato ler sobre genealogia, gente. Quem já pegou um livro, estamos lendo aí, fazendo a devocional, lá no, chega em Crônicas, chega ali, meu Deus do céu, números. É só nome de gente. Para que esse negócio está aqui? Tem 9 capítulos. É chato de ler, mas a gente precisa perceber uma coisa, o que está por trás. Deus está tentando nos mostrar que Ele se importa com, não apenas com pessoas, mas com gerações. E estão lá as gerações registradas para mostrar que Deus estava se importando com cada pessoa, em cada geração, geração após geração. Ruth, que foi bisavó? É, ok. Beleza, estava lá na linhagem. Foi introduzida. Eu quero ler com vocês um outro salmo, Salmo 145, do versículo 4 ao versículo 7, ainda dentro dessa mesma perspectiva, não é? Um salmo de Davi agora, como Davi era um adorador, ele diz a mesma coisa de um jeito diferente. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte, a geração seguinte, as coisas que tem feito, e todos louvarão os teus atos poderosos, eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes, falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza, falarão a tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. Cada geração anunciará a geração seguinte as coisas que tem feito, que tu tens feito. Então, cada geração é convocada. Fala para quem está pertinho de você, a sua geração é convocada. Você e a sua geração são convocados. Diga assim, para transferir conhecimento e experiências. Esse é o seu testemunho. A sua melhor mensagem é o seu testemunho, que Deus fez na sua vida. Porque se nós falharmos em transmitir para a próxima geração, quando um pai... uma mãe não assume o seu lugar, eu vou dizer uma coisa, surge uma brecha, surge uma lacuna, surge um espaço vazio que não vai ficar vazio. Esse espaço vazio vai ser preenchido por alguma coisa ou por alguém. Irmãos, é verdade o que eu estou dizendo, tem muita gente procurando no colo de uma outra pessoa o que não recebeu do papai. Tem muito rapaz, muita moça, que não teve o impacto que deveria ter tido do seu pai, da sua mãe, principalmente do seu pai, a figura paterna. Está provado, meus queridos, que é uma figura fundamental na formação do caráter e da identidade de uma criança. E quando essa figura, ela é uma figura fraca, não presente, existe um espaço vazio que não ficará vazio, será preenchido por alguma coisa, e Satanás está atento a isso. Diga assim comigo, espaços... Diga assim, os espaços nunca ficam vazios. Quem está comigo pode dizer amém, em nome de Jesus. Deixa eu dar um exemplo negativo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Josué é um dos personagens mais lindos da palavra de Deus no Antigo Testamento. Uma figura de Jesus, inclusive. E ele fez uma das declarações mais lindas e poderosas no final da sua vida. O que é que ele disse? Ó, vocês escolham a quem vocês querem servir, eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Quem pode dizer amém? Ok. Enquanto ele viveu, isso aconteceu. Mas eu quero ler com você o que aconteceu na geração seguinte. Juízes capítulo 2, versículos 7 e 8. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos seus líderes, que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Ou seja, o que está dizendo aqui? Olha, Josué já era um líder idoso quando levou a conquista da terra. Ele tinha muitos outros líderes mais novos. Está dizendo aqui que durante a vida de Josué e desses líderes todos que estiveram juntos na conquista, o povo serviu a Deus. Eles viram os grandes feitos do Senhor. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Agora preste atenção no que diz aqui versículo 10. Depois que toda aquela geração, a geração de Josué, dos líderes, que tinham levado a conquista da terra, foi reunida, os seus antepassados morreram. Depois que essa geração passou, surgiu uma nova geração que não, o que é que diz lá? Que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito em Israel. Como assim? A geração seguinte, irmãos, eu estou falando sobre a geração dos filhos de Josué, dos netos de Josué. Diz que eles não conheciam o Senhor e nem o que ele havia feito. Então os filhos de Israel fizeram que Deus reprove. Você pode continuar lendo o que acontece ali, por isso Deus levanta os juízes. O verbo conhecer aqui significa estar familiarizado, discernir. Ou seja, meus queridos, eles conheciam talvez as histórias. Eles conheciam as histórias dos livramentos. Agora, essa segunda geração que estava estabelecida, eles não tiveram que fazer nenhum esforço. Presta atenção no que eu vou dizer a você. Todo o esforço da conquista, quem fez foram os pais. E eu tenho visto muitos pais que, porque sofreram tanto na sua geração, eles entregam tudo de mão beijada para os filhos. Os filhos não sabem o que é sofrer. Essa segunda geração não sabia o que é que significava conquistar uma terra. Eles receberam tudo como herança. Eles herdam uma terra que os seus pais conquistaram. Eles ouvem falar de um Deus que fez milagres. Eles apenas herdam aquilo, mas eles não são levados a experimentar o poder do Deus de Israel. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eles ouviram falar sobre o Deus de Israel, mas não tinham uma experiência pessoal com o Deus de Israel. Estavam familiarizados, eles se acostumaram, eles não tiveram suas próprias experiências. Eu tenho contado uma experiência que nós tivemos quando criança, não é? Na época da tenda ainda, uma irmãzinha chegou na nossa igreja endemoniada, possessa. E pensa numa irmãzinha fraquinha, pequenininha, que ficava forte assim, de um jeito que ela empurrava aqueles bancos de madeira da tenda, ninguém conseguia segurá-la. E foi um processo de uma semana, duas, três, até que meu pai disse, vamos trazer a irmã para a nossa casa. Meu pai trouxe a irmãzinha para a nossa casa. E a gente ficou ali orando. Eu tinha meus 8, 9 anos de idade. A Velma tinha 6 anos, Samuel um pouquinho mais, 13 anos. Crianças. E eu me lembro, irmãos, eu tenho essa imagem no meu coração dessa irmã ali na cama de um dos quartos da nossa casa. Meu pai e minha mãe orando, intercedendo. E eles nos chamaram. Vem cá, agora vocês vão orar pela irmã. E fomos lá nós, e impusemos as mãos, estava endemoniado, nós impusemos as mãos, irmãos, e aquela mulher foi liberta, nós participamos do processo de libertação daquela mulher, depois toda a família se converteu, e o que meus pais estavam fazendo? Vem aqui, eu quero que vocês tenham as experiências com Deus, que pode curar, que pode libertar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Não é só conhecimento, é experiência, então, nós precisamos levar os nossos filhos a provar, a experimentar, a saber o que significa passar por um período de dor. Ninguém vai morrer por causa de uma dorzinha. Mas nós temos aí uma geração que não sofre. Os papais e mamãe não deixam o filhinho sofrer. Às vezes tem lá uma situação na escola, e se a diretora, a professora disser assim, uma coisinha negativa do filho. Não, meu filho, não. Já vai falar com a diretoria. Onde é que já se viu essa professora dizer uma coisa dessa a respeito do meu filho? Meu filho jamais faria isso. É verdade? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus está querendo dizer para cada um de nós. Essa nova geração, irmãos, era uma geração que não aprendeu a guerrear, a conquistar. Eles herdaram tudo de mão beijada. Eles não tiveram a sua própria experiência. E eles, então, não tinham o conhecimento do poder. Eles não tinham provado o poder do Deus de Israel. Isso é tão sério, irmãos, que nos dias do profeta Samuel, a Bíblia diz que os homens procuraram a Samuel, quando Samuel já era um homem idoso, dizendo, olha, os seus filhos não podem governar sobre nós, porque os seus filhos, você nós respeitamos, como profeta do Senhor, mas os seus filhos não seguem o seu exemplo. Então nós queremos um rei. Dá-nos um rei, porque os seus filhos não poderão nos liderar, porque eles são, eles não têm caráter. Irmãos, é sério isso que eu estou dizendo a vocês. Teve um rei chamado Ezequias. Diga assim comigo, Ezequias. Esse homem foi tão abençoado por Deus, irmãos. Ele teve uma enfermidade, vocês conhecem a história, uma enfermidade mortal, ele vai para a presença de Deus, Deus concede mais 15 anos de vida, ele fica tão feliz que o pessoal da Babilônia entra em contato com ele, olha, parabéns, ficamos sabendo que você foi curado. Pois é, então venho aqui. E ele convida o pessoal da Babilônia, o rei da Babilônia, e ele abre, ele mostra todos os tesouros ali do palácio, da casa de Deus, ele expõe Israel, sem perguntar para Deus, irmãos. Aí o profeta Isaías, ele vai até a presença do rei e diz assim, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você fez isso? E o profeta Isaías libera uma palavra, olha, porque você fez isso, você abriu, você expôs Israel. Esses mesmos tesouros que foram aqui consagrados a Deus serão levados pela Babilônia. Mas aí o profeta diz assim, olha aqui, ó, Isaías capítulo 39, versículo 8, o profeta diz assim, olha, não é bem, mas por causa do seu amor pelo Senhor, por causa do seu relacionamento com Deus, as suas conquistas do passado, isso não vai acontecer na sua geração, será na próxima geração. E ao invés de Ezequias se quebrantar diante do Senhor, dizendo, não, meu Deus, não faça isso, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu posso fazer para reverter essa situação? Olha o que a Bíblia diz, que o rei disse ao profeta, Isaías 39, 8, é boa a palavra do Senhor que você falou, Ezequias respondeu, pois ele pensou, haverá paz e segurança enquanto eu viver. O que vier depois, eu não estou nem aí. O que vai acontecer com os meus filhos, com os meus netos, eu não estou nem aí. Desde que nos meus dias eu goste de paz, de riquezas e de segurança. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo nessa manhã? Eu e você somos responsáveis pela próxima geração. Eu e você somos responsáveis. Isso é algo tão importante para Deus, que, irmãos, os últimos versículos do último capítulo, do último livro do Antigo Testamento, nós encontramos ali uma profecia sobre a cura, a reconexão entre as gerações. Malaquias capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, o profeta diz. Dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horeb para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei, Deus está dizendo, eu enviarei o profeta Elias. Todo mundo sabe que não era o profeta em si, não era a pessoa. Elias tinha morrido já há muito tempo. Deus estava falando sobre um tipo de unção. Eu enviarei a mesma unção nos últimos dias, antes do grande e temível dia do Senhor. Nos últimos dias, antes da segunda vinda do Senhor Jesus, Ele fará essa atmosfera e se mover, não é? Essa unção, essa mesma unção, fará com que os corações dos pais se voltem aos seus filhos. E o resultado disso será que os filhos se voltarão aos seus pais. O maior sempre abençoa o menor, quem pode dizer amém? Começa com os pais, começa com quem tem entendimento, começa com aqueles a quem Deus deu a responsabilidade. Quantas famílias nós vemos tudo invertido, tem filho aconselhando o pai a fazer as coisas. É verdade, não é o que eu estou dizendo para vocês, gente? Então, nós vivemos numa geração de pais omissos, mas Deus está levantando uma geração de pais e mães que assumem o seu lugar, que assumem o seu lugar. E sabe o que significa assumir o seu lugar? Assumir o seu lugar significa, muitas vezes, você se curvar, ficar ali, no nível do seu filho, da sua filha, e começar pedindo perdão. Eu quero te pedir perdão, meu filho, minha filha, porque eu disse algo, eu fiz algo, hoje eu dei um mau exemplo para você, eu disse algo dentro do carro, que eu nunca devia ter dito, jamais poderia ter saído aquilo da minha boca, eu quero te pedir perdão. E quando você, papai e mãe, quando você faz isso, você está semeando a semente do reino de Deus no coração do seu filho. E essa semente vai brotar e vai dar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu estava fazendo uma pesquisa e eu encontrei essa expressão, diga assim comigo, de geração em geração. Vamos lá, diga assim, de geração em geração, em geração. Vamos lá, diga comigo, vamos lá, de geração em geração, em geração. Eu encontrei algumas, essa expressão de geração em geração. Me chamou a atenção, e eu quero trazer para vocês aqui, pelo menos 5 promessas, tem mais, que Deus, que tem a ver comigo, com você, e com as nossas gerações, de geração em geração. Primeira promessa, a Bíblia diz que a salvação é de geração em geração, a salvação que somente nós encontramos onde? Em Jesus Cristo. Essa salvação é de geração em geração. Isaías 51:8, a minha retidão durará para sempre e a minha salvação é de geração em geração. Ou seja, é uma promessa de Deus que não apenas você vai se converter, mas toda a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Então, enquanto alguém da sua família, alguém da sua casa, seja um filho, seja um neto, seja um pai, mãe, tio, enquanto essa pessoa não se estiver convertido aos pés do Senhor Jesus, você não pode se conformar. Você precisa orar todos os dias e crer que a salvação vai tocar toda a sua casa, a sua família, porque a Bíblia diz que a salvação de Deus, ela é de geração em geração. Eu me lembro uma experiência que nós tivemos com os pais da Mônica, que não eram convertidos. E eu me lembro de como a Mônica e as suas duas irmãs, e nós, né, intercedemos e clamamos durante anos e anos. E Deus mostrou algo para a Mônica, de que os seus pais se converteriam nos últimos dias da sua vida. E de fato foi isso que aconteceu. Nos últimos dias, Deus permitiu que nós pregássemos a palavra. A Mônica foi lá dentro do hospital. Eles ouviram a palavra e confessaram Jesus como seu Senhor e Salvador. 1 Coríntios capítulo 3 diz que alguns serão salvos como que na última hora, como que por meio do fogo, na última hora. E eu estou aqui para dizer para você, se alguém na sua casa ainda não é convertido, principalmente um filho, uma filha, talvez você se converteu ao Senhor quando seus filhos já eram grandes, você se arrepende, puxa, por que eu não me converti antes? Eu estou aqui para dizer para você que Deus pode salvar toda a tua casa, é promessa de Deus que a salvação toque toda a tua casa, teus filhos, teus netos e toda a tua posteridade. Não aceite, não se conforme com nada menos do que isso. Semeie a palavra, pregue a palavra, interceda, ore, bata na porta, peça, porque essa promessa vai tocar a tua casa para a honra e glória do Senhor Jesus. A salvação de Deus é de geração em geração. Quem pode dizer amém? Eu me lembro de um tempo muito difícil que nós tivemos com o André. Muitos de vocês sabem. O André era líder aqui na igreja, de célula ali, tinha multiplicado a célula, e de repente começou a questionar tudo, questionar Deus. Vocês ficam dizendo que Deus fala, eu não ouço Deus falar. Eu não quero ser pastor, ele falou. Eu não quero, não vou ser, não quero. E eu me lembro, o final de semana, estava lá, ministrando aqui em Presidente Prudente, irmãos. Tinha lá uma conferência, sexta-feira, sábado à noite, domingo de manhã eu ia pregar para a liderança e depois à noite para a igreja. Sábado à noite eu recebo um telefonema da Mônica, chorando ao telefone. O que eu faço? O André foi lá na reunião de adolescentes e ele sumiu. Ninguém sabe onde ele está. A Mônica ligou para o Pedro, para a Raquel. E começamos a procurar. E eu lá, e a Mônica, oh, eu não vou, não. E a Mônica ia pregar no dia seguinte. Eu tinha que pregar lá, ela ia pregar aqui. Ela falou, não tenho condições de pregar. Estou sentado ali na mesa com esse pastor amigo, pastor Anivaldo, um amigão. Ele disse, Davi, vai para sua casa. Vai para sua casa, vai cuidar do seu filho, vai lá. Vai. E eu falei, você me libera? Eu saí de lá, era quase meia-noite. Cheguei aqui, 2:30 da manhã. E aí, fiquei sabendo da história, o que aconteceu. O Pedro e a Raquel foram lá, descobriram onde o André estava, descobriram, e aí foram procurar na casa onde o André estava, e ao invés de ir para um caminho, eles erraram o caminho, foram para um outro caminho, e o André, ele queria, ficou sabendo que o Pedro estava indo lá, ele falou, não, eu não vou pelo caminho certo, eu vou pelo outro, porque aí o Pedro não vai me encontrar. E o Pedro e a Raquel tinham ido pelo caminho errado, e encontraram o infeliz. Encontraram o infeliz. E aí começou uma conversa, tinha ali um rapaz, um menino, que se colocou entre, e o Pedro foi, desceu do carro para conversar com o André, e o filisteu, que quis se colocar entre os dois, o Pedro falou, rapaz, sai da minha frente, e o Pedro é meio fortinho, vocês sabem, cadê o Pedro? Tá lá, o Pedro já era meio fortinho, né? Falou, cara, eu vim buscar meu irmão. Aí o moleque falou, você não vai levar. O Pedro falou, não vou. A menina falou, tá bom. Bom, o Pedro falou assim, não vou para casa, não vou entrar no carro. O André falou, não vou entrar, não quero, não vou. E o Pedro falou, o seguinte, eu vou ficar aqui. Foi assim, Raquel, mais ou menos, eu vou ficar, não vou sair daqui, eu não vou. E o Pedro falou assim, se eu tiver que ir até o inferno para trazer você, eu vou até lá. Eu nunca me esqueci dessa expressão, nunca me esqueci. Eu não podia estar lá, mas o irmão estava lá. O irmão mais velho estava lá. E o Pedro ficou ali, e a Raquel. Até que o André teve um pouquinho de quebrantamento. E ele viu que não daria para fazer outra coisa, voltou para casa. Aí eu estava chegando de viagem. Aí o pau comeu, irmão. Aí eu falei o negócio. Aí a conversa foi mais difícil. Mas estou aqui para dizer para você que nós não desistimos do nosso filho. O irmão mais velho não desistiu do irmão mais novo. Porque nós cremos que a salvação de Deus é de geração em geração. Nós cremos. Nós acreditamos que a salvação é de geração em geração. O André depois teve um momento dele com Deus. Não é? Eu me lembro de gastar, irmãos, eu voltei a fazer devocional com o André. Abri um livro ali, refiz toda a minha agenda para estar com meu filho. Nós nunca oramos tanto juntos, nós, eu e a Mônica, e a pastora Mônica, como fizemos naquela época. Nós ligamos nos céus, nós abrimos nosso coração com o presbitério, com os pastores de área, nós buscamos ajuda, porque nós declaramos que a salvação está na nossa casa. Nós não abrimos mão da salvação sobre a nossa posteridade. E quando um homem de Deus, uma mulher de Deus se levantam, Deus vai honrar o seu posicionamento. O André teve um encontro com Deus. Deus usou diversas situações. Estava lá, ele foi lá no, foi lá na, numa, num, nem queria ir numa, na campanha de King's Kids. Foi lá, parte da campanha era que tinha que, depois do jogo de futebol, tinha que conversar com alguém, evangelizar. E lá foi o André falar de Deus, e ele estava na meia boca, não é? Mas foi lá falar com o menino. E quando ele vai falar com o menino, ele fica sabendo que o menino era um menino desviado, drogado, traficante de drogas, e ele ouviu uma voz aí aqui no ouvido dele dizendo, esse aqui é o seu futuro se você não quebrantar o seu coração. O André volta para casa, nós estamos numa conferência de jovens, tem uma palavra que foi ministrada, ele quebranta o coração, tivemos ali um tempo de reconciliação, ele que disse que não queria ser pastor de jeito nenhum, hoje é o nosso pastor de adolescentes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que tem um compromisso com a sua palavra, e está escrito aqui na minha Bíblia e na sua, que Deus quer trazer salvação, não apenas para uma pessoa, mas para uma casa, para uma família, e mais do que isso, de geração em geração, a sua salvação vai tocar a nossa casa. Número 2, o seu domínio também é de geração em geração. Nós cantamos hoje, a ti a glória, a ti a honra, todo domínio está nas tuas mãos. O domínio, meus irmãos, tem a ver com o território, onde tem alguém que governa, tem um soberano que governa. Daniel capítulo 4, versículo 3, quão grandes são os teus sinais, quão poderosas as tuas maravilhas, o seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio se estende de geração em geração. Aleluia. Eu volto a dizer, quando um pai e uma mãe, quando um marido, se levanta para dizer, esse território aqui pertence ao Senhor Jesus, Satanás respeita. Tem uma história no Antigo Testamento de um homem chamado Samá. Diz que os filisteus vieram contra Israel e começaram a assolar os territórios de Israel. E diz que todos os filhos de Israel fugiram, menos um homem chamado Samá. Diz que ele tinha um campo de lentilhas. Sua casa, ele tinha uma plantação de lentilhas, e ele disse, daqui eu não saio, esse território aqui me pertence. E a Bíblia diz que os filisteus vieram contra ele, e ele se posicionou dizendo, esse aqui é um domínio, esse domínio aqui é do meu Deus. E a Bíblia diz que os filisteus foram todos eles derrotados diante de Samá, porque ele se posicionou. Satanás sabe quando um homem se posiciona, e Satanás sabe quando um homem é covarde. Satanás sabe, quando alguém tem convicção. Irmão, presta atenção, você não precisa, você pode até fazer isso, ligar para o seu líder, ligar para o seu pastor, mas eu estou aqui para dizer que você, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, você tem autoridade para se posicionar no seu território e dizer para Satanás, aqui não! Aqui não! Você não vai tocar! Você não vai tocar! Esse meu filho, essa minha filha, por isso esse momento de consagração é importante, porque os pais vão se lembrar para o resto da vida que um dia eles consagraram seu filho e sua filha ao Senhor. Está escrito diante de Deus. E se aqueles pais se posicionarem, Satanás não poderá. A minha Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Quem crê que a Bíblia é a verdade, diga amém. Eu creio de todo o meu coração. Aleluia. Diga assim comigo, o domínio de Deus é de geração em geração. Nós fizemos um ato profético essa semana. Fomos lá no Jardim Franciscato, lá na Zona Sul. Participamos da reunião de oração, não é? Das 18h30 às 19h30. Nós oramos com aqueles irmãos, os pastores estavam ali. Nós saímos numa caminhada, fomos até ali o centro educacional. Rodeamos aquele centro, cantando, declarando. E nós profetizamos que as trevas vão recuar. Nós profetizamos que a luz é mais forte do que as trevas. E nós vamos ouvir muitos testemunhos, Renilson, do que vai acontecer a partir desse ato, porque nós fomos ali para dizer, aqui é domínio do Senhor Jesus Cristo. E o diabo respeita quando um homem e uma mulher de Deus se posicionam. Aleluia. Aleluia. Não apenas a salvação, o domínio. A Bíblia também diz que a fidelidade de Deus é de geração em geração. Salmo 100, versículos 4 e 5. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. Não importa o que aconteça, não importa o que eu passe, não importa o que eu sinta. Se outro dia alguém disse assim, não consigo controlar meus sentimentos. Eu falei, você consegue sim. Você consegue sim. Eu não posso controlar meus sentimentos. Pode sim. Você pode dizer para a tua alma, minha alma, louve ao Senhor. Ainda que você não esteja sentindo vontade, Deus continua sendo Deus. A sua fidelidade se estende de geração em geração. Tem coisas que eu não entendo, no momento em que eu passo. Mas presta atenção, se você olhar para trás na sua trajetória, você vai se lembrar de momentos em que lá você não entendia, mas hoje você entende. E olhando para trás, você percebe que até naquela situação em que você não entendia, Deus estava te guardando, Deus estava te protegendo, Deus estava preservando a tua casa, a tua família. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Aleluia. Está empolgado, pastor? Estou muito empolgado. Porque eu creio que Deus quer resgatar nossa casa, nossa família e as nossas gerações. Quem pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã? Aleluia. Diga assim, a sua salvação, o seu domínio, a sua fidelidade, diga assim, e também a sua misericórdia, é de geração em geração. Lucas capítulo 1, versículos 49 e 50, porque o cântico de Maria, porque o poderoso, com letra maiúscula, me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração, sobre aqueles que o temem. Aleluia. Se a gente puder cantar essa canção, aquela bondade me seguirá, pode ser? A bondade me seguirá. Diz aqui, queridos, que a misericórdia vai de geração em geração sobre aqueles que temem ao Senhor. Você teme ao Senhor? Quem está comigo, diga amém em nome de Deus. Quem teme ao Senhor aqui? Irmãos, presta atenção. Temer a Deus, nós temos ensinado isso aqui. Não pense que quando você lê na Bíblia sobre temer a Deus, está falando sobre ter medo de Deus. Temer a Deus aqui tem esse sentido de respeitar o que Deus é, o que Ele faz. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Mas, pastor, Deus odeia alguma coisa? Sim, Deus odeia o pecado. Deus odeia a injustiça. Então, quem tem o temor de Deus, expressa o que Deus é, o que Deus pensa e age em obediência. Quando Abraão entregou o seu filho Isaque, lembra? Estava ali para oferecer. Deus disse, não faça isso, tem ali agora a provisão, ali aquele cordeiro, aquele animal. O que é que Deus disse para Abraão? Agora eu sei que você me ama. Foi isso que Deus disse? Não. Deus disse, agora eu sei que você me teme. Agora eu sei que você me teme, porque você não me negou o bem mais precioso que você tinha. Irmãos, você pode conversar com alguém que cometeu um pecado moral, alguém que estava na igreja, e essa pessoa vai dizer, não, eu nunca deixei de amar Deus. As pessoas não pecam porque não amam a Deus. As pessoas pecam porque perdem o temor a Deus. O respeito. E a minha Bíblia diz que se o temor de Deus estiver sobre nós, a misericórdia de Deus vai nos alcançar. Quem pode dizer amém? Ah, eu podia falar muito aqui, não é? Quero finalizar, os planos de Deus também são de geração em geração. Salmo 33, 11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos, os planos do seu coração são de geração em geração. Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu, o Senhor, eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de bem, de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro abençoado, aquele futuro que vocês anseiam. Quem pode dizer amém por isso? Os planos de Deus alcançam a sua família, meu querido. Os planos de Deus se estendem ao seu casamento, aos seus filhos, aos seus netos e a toda a sua posteridade. Tem algumas coisas que nós estamos experimentando hoje aqui na Igreja Nova Aliança, que os meus pais oraram lá no comecinho da igreja, 60 anos atrás. Eles enxergaram, eles viram. Mas somente agora nós estamos provando. E imagine o que a próxima geração não vai provar, irmãos. Porque os planos de Deus são de geração em geração. Quem recebe essa palavra, diga bem. Fala assim para o teu irmão, você é abençoado. A sua família é abençoada. E a sua posteridade será abençoada. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã? Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero que você diga uma coisa, presta atenção. Você vai dizer mais ou menos assim, olha, antes de você ficar em pé, eu quero te dizer uma coisa. Aproveite as oportunidades. Antes de você ficar em pé, diga lá, eu quero te dizer uma coisa. Aproveite todas as oportunidades que Deus te dá para produzir um impacto na próxima geração.